Nós estamos com o vereador Celso Neto, ele que é o autor, autor da iniciativa de apresentar um projeto que prevê a divulgação das listas de vacinados aqui em Uberaba. Eu inicio primeiro agradecendo, viu, vereador, por atender aqui o nosso convite para falar com os nossos ouvintes, nossos internautas, perguntando o seguinte: você argumentou que essa divulgação estaria ferindo a lei de dados, né, a lei geral de proteção de dados. Como que o senhor entende que não fere essa legislação ao apresentar esse projeto?
Genário, nosso projeto de lei que foi aprovado ontem por unanimidade, né, 19 vereadores votaram e 19 vereadores foram favoráveis, também contou com a autoria de outros vereadores que pediram para participar. Então foi construída a várias mãos, isso é importante ressaltar. E o que a gente faz, nada mais é que dá transparência à vacinação que está ocorrendo em Uberaba, para dar segurança jurídica para todos que estão participando, inclusive o próprio executivo. Por que a gente não viola a Lei Geral de Proteção de Dados, Genário? Porque a gente divulga apenas o nome com as iniciais do nome completo, a gente não divulga o nome inteiro. São as iniciais do nome completo, é o CPF com os 5 primeiros dígitos com asterisco. Então são elementos que você não consegue dar a pessoalidade daquele dado em si, mas você consegue identificar que realmente uma pessoa ali foi vacinada, uma pessoa de tal profissão que esteve em tal fase, em tal circunstância da vacinação. Então você possibilita essa transparência e que a fiscalização seja realizada de maneira eficiente.
Tá, vereador, o texto do projeto prevê apresentação das iniciais do nome, número de inscrição do cadastro, pessoas físicas, com 5 primeiros dígitos, né, substituídos por asteriscos, idade, profissão, circunstâncias da vacinação e especificação da fase de vacinação na qual a pessoa foi imunizada, com descrição do seu público-alvo. Ainda, né, caso a pessoa vacinada exercer função ou cargo público, a lista deverá conter também o cargo do servidor público e o órgão em que ele estiver lotado. Se o procedimento de vacinação for realizado por mais de um profissional de saúde, deverão ser disponibilizados os dados de todos os profissionais responsáveis. Todo esse trâmite, o senhor não acredita que pode gerar aí uma certa lentidão no processo de vacinação, visto que estamos numa pandemia e o ideal é que todos sejam vacinados o mais rápido possível?
Genário, excelente pergunta, excelente ponto para a gente esclarecer para o ouvinte e quem está acompanhando nas redes sociais também. É o seguinte, isso não traz lentidão, porque a gente não está pedindo algo que não existe. Essas listas, elas já existem e já estão de posse do executivo. O executivo, ao realizar a vacinação, ele já está com a lista de quem será vacinado naquele dia. Então, o que precisa ser feito é meramente a divulgação desses dados para gerar transparência. E a gente tem visto muita confusão gerada por pessoas alegando, principalmente em redes sociais, né, os fura-fila, que aquela pessoa vacinou e não deveria ter passado por essa fase de vacinação, não deveria estar incluída nesse momento. Então, a gente, com esse projeto de lei, a gente possibilita que a gente fiscalize que isso está acontecendo. Isso daria mais segurança para o executivo fazer o seu trabalho e mais tranquilidade para que ele coloque em prática todo o plano de vacinação. Lembrando mais uma vez, nós não estamos pedindo criação de um dado que não existe, nós não estamos pedindo nada disso. Estamos pedindo para que seja disponibilizado algo que já está pronto. Inclusive, Genaro, é importante ressaltar que a própria secretária de governo, Indiara Ferreira, ela nos deu a informação de que o jurídico da Segov não encontrou empecilho jurídico para a aprovação desse projeto pelo executivo. É claro que agora a gente tem que esclarecer também para quem está nos ouvindo, isso foi aprovado aqui na Câmara, mas ainda não é lei. Depende da sanção da prefeita Elisa, que apesar de ter uma sinalização positiva da Secretaria de Governo para aprovação, para sanção desse projeto de lei, que aí vira lei em si, quem define isso é a prefeita Elisa. Então agora a gente tem que estabelecer um diálogo com ela para que o mais rápido possível possa sancionar essa lei, para que a gente possa ter a devida fiscalização aqui sobre a lista de vacinação em Uberaba.
Ou seja, o paciente não vai passar, então, por uma entrevista na hora de ser vacinado, não?
Eu não entendi, Genário, cortou.
O paciente, a pessoa que for ser vacinada, não vai passar por uma entrevista, então, na hora de ser vacinada?
Não. Hoje a lista já chega com esses elementos que a gente pediu para o executivo. A lista, as listas que a gente tem hoje são produzidas hoje para o executivo vacinar aquelas pessoas. Esses dados já estão constantes lá.
Bom dia, vereador. Prazer em ouvi-lo novamente aqui na Rádio JM. O que interessa nessa fiscalização é a profissão, a idade, enfim, o que vocês vão fiscalizar para ver se foram vacinados na época certa?
Lídia, bom dia. A honra é sempre minha. Eu sempre digo e vou sempre ressaltar esse ponto, a importância de vocês para o jornalismo de Uberaba. Na verdade, Lídia, é uma conjuntura de dados que a gente vai cruzando para poder verificar se realmente está sendo seguida a lista de prioridades e prioridades dentro das prioridades, né? Então, não é um dado em si apenas, é a conjuntura, a junção de todos eles. E é importante ressaltar também, Lídia e Genário, que a gente já tinha um movimento aqui na Câmara de vereadores fazendo requerimento e procurando o Ministério Público para que obrigasse o Executivo a divulgar a lista como um todo, com todos os dados, do jeito que o Executivo recebe. E a gente tinha um Executivo receoso em liberar essa lista justamente porque violaria a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, o nosso projeto vem para tentar apaziguar essa questão, colocar a tranquilidade tanto para o Executivo quanto para o Legislativo trabalhar, e tem sido referência para a região como um todo. Só ontem eu recebi ligação de Tupaciguara, Perdões, Sacramento, Água Comprida, Botelhos, uma série de cidades pedindo o projeto de lei que a gente aprovou de forma pioneira aqui em Uberaba para que possam fazer o mesmo em suas cidades. Isso é legal, porque eu venho falando desde o começo do meu mandato que essa legislatura tem tudo para ser a melhor da história de Uberaba se trabalhar da maneira que deve. E a gente tem que ser exemplo nacional. Por que não Uberaba ter a melhor Câmara Municipal do país? Isso só depende do nosso trabalho, dos 21 vereadores.
Bom, vereador, voltando à questão do cruzamento das informações. Uma vez identificado que um fulano ou beltrano tenham furado a fila, tenham sido vacinados em desacordo, qual será o próximo passo?
Na verdade, essa lei ela vem para a primeira etapa, né, para possibilitar que a fiscalização, que não pode existir hoje, para que ela exista. E hoje a gente não tem dado para realizar essa fiscalização. A partir do momento que a gente tem a lista, a gente pode realizar a fiscalização de maneira efetiva. Já existe, de elaboração do vereador Marcos Jamal, um projeto que vem a prever a questão de multa para pessoas que violaram isso. Mas isso é uma outra matéria que deve ser discutida em outra plenária, a depender da propositura do vereador caminhar aqui dentro também, entendeu? Então a gente vai por etapas. A primeira etapa é possibilitar que a fiscalização exista.
Bom, então, no primeiro passo, o seu projeto é simplesmente para falar, olha, teve fura-fila, aí daí morreu o assunto.
Não, não morreu o assunto,
da continuidade,
Lídia,
de outra porta.
Não, na verdade não. A gente já tem a legislação civil, a legislação penal e a legislação do serviço público para nos subsidiar em possíveis punições às pessoas a quem couber. Mas isso vai caber um processo específico que deve ser encaminhado sempre ao Ministério Público para que ele venha tocar. E se for mediante procedimento administrativo, dentro do executivo, para que ele execute.
Seria o crime de favorecimento, né? No caso aí, que aí o servidor público tem que responder por essa questão, né? Seria isso?
Não só o servidor público, né, na verdade. A pessoa que furou fila pode também ser responsabilizada, tanto em esfera civil quanto em esfera criminal, a depender do órgão judiciário, a depender de como o Ministério Público vier a tocar essa questão. O que a gente faz é possibilitar que também o judiciário trabalhe na complementação dos três poderes que trabalham de maneira harmônica em Uberaba.
Seria o favorecimento, né? A pessoa que se favoreceu e aquele que permitiu o favorecimento. Eles teriam aí que responder por esse crime, seria isso?
Ginário, mais uma vez, isso depende do entendimento do Ministério Público. Uhum. Ainda no Brasil, a gente não tem de maneira consolidada o entendimento do Poder Judiciário de quais seriam as sanções possíveis a essas pessoas, tanto que aplicaram de maneira irregular para favorecer alguém, quanto a pessoa que foi lá e furou a fila de maneira proposital para passar na frente de alguém que tinha o direito de ser vacinado naquele momento. Inclusive, tem sido aventada a possibilidade de crime contra a saúde pública, então é uma discussão ainda pujante no Brasil inteiro, que ainda não temos um caminho traçado do que o judiciário vai entender como punição, como sanção cabível nesses casos.
Muito, eu sinceramente, se a gente não tem uma forma de punir e não tem uma sinalização do que o Ministério Público ou o Judiciário vão fazer, eu não entendo, então, o motivo para ter essa lista.
Mas garante a transparência,
só,
né, do processo.
Só isso, nada além. Mas eu acho que você saber que a pessoa furou a fila e saber que nada aconteceu com ela, eu acho que é muito mais desalentador do que você ficar ignorando.
Mas, Lídia, vamos lá. Lídia Genari...
Eu entendo diferente.
Vou tentar explicar mais uma vez, de maneira mais detalhada, porque talvez eu não tenha me feito entender. Nós já temos uma legislação penal, do ponto de vista criminal, para ser aplicada, só que não depende do legislativo uberabense para que ela seja aplicada. Depende do judiciário. Só que para o judiciário aplicar as penas que já existem na lei brasileira, nós temos que ter dados que comprovem que aquela irregularidade foi cometida. Sem essa lista, nós não teremos esses dados jamais.
Constatando fura-filas nessas listagens, ou a Câmara, ou um cidadão, quem for, pode já protocolar a denúncia do Ministério Público pedindo aí a punição ou a investigação?
É exatamente esse o ponto, Genari. É esse o ponto que precisa acontecer. A lista, ela não existe para fiscalização. Então, a população não tem ciência da lista. O legislativo, que é responsável por fiscalizar o executivo, não tem acesso a essa lista. A partir do projeto de lei, a gente passa a ter acesso a essa lista. Uma vez em posse da lista, a gente consegue realizar a fiscalização e ver se teve fura-fila, se foi descumprida a lista de prioridade. E a partir desse momento, os 21 vereadores e qualquer pessoa da sociedade uberabense podem pegar esse material e fazer uma representação no Ministério Público, que o Ministério Público toque a investigação para ver se realmente houve aquele fura-fila. Então a gente pode vir a ter uma fiscalização adequada e a punição, uma vez que a gente vai ter acesso a essa lista. Sem a lista, Lídia, não existe possibilidade de fiscalização em aspecto nenhum. Por isso que a lista é essencial para que a gente tenha o compromisso aqui de encaminhar o Ministério Público para que as pessoas possam ser punidas de maneira adequada e exemplar em caso de fura-fila e descumprimento da lista de prioridade.
Tá, vereador, só mudando agora um pouco de assunto, essa semana o senhor esteve bem presente nas redes sociais, uns criticando, outros aprovando o que o senhor fez, porque é uma das assessoras do senhor se fotografou num evento.
Parece uma live, um vídeo.
É uma live, assim, parece, né? Um evento familiar, tá, mas não estava usando máscara, havia ali um número de pessoas maior. E o senhor anunciou em redes sociais a demissão da assessora. Alguns condenaram a postura, achando que o senhor foi duro demais. Outros acharam que o senhor foi correto. O que que levou o senhor a essa decisão, vereador?
Genari, o ponto é o seguinte, nós temos um sistema no nosso gabinete, na nossa equipe aqui, de compliance interno, que todo mundo se compromete a algumas questões. E todos os meus 8 assessores tinham um compromisso muito claro, dialogado antes, de cumprimento do decreto, que a gente tem que ser exemplo, e acabou. Nós não estamos acima da lei, não é porque eu sou vereador que eu estou acima da lei, não. Pelo contrário, eu tenho que ser o primeiro a cumpri-la. Então todo mundo já estava ciente, todo mundo já estava de acordo com isso. E aí, no final de semana, uma das nossas assessoras, que, diga-se de passagem, é uma excelente profissional, ela descumpriu esse nosso combinado, esse nosso compromisso entre a gente, e esteve num evento que não era familiar, na verdade, era uma festa entre amigos, que não é a festa de 400 pessoas que foi fechada, mas é uma festa que descumpriu o decreto de maneira muito clara, e como a gente já tinha dialogado antes, tanto é que no momento que eu liguei para ela para verificar se essa informação procedia, ela mesma já se posicionou. Celso, infelizmente você não tem opção. A gente combinou e eu descumpri, eu errei, eu pisei na bola mesmo. E infelizmente fica a seu critério tomar a decisão. A gente não tem que comemorar o que eu fiz domingo. A gente não tem que vibrar por isso. A gente não tem que exaltar o que eu fiz domingo. A gente teve que tomar uma decisão muito dura, que de verdade mesmo, sendo bem sincero, nós somos seres humanos aqui também. Dói no coração mesmo. Mas, infelizmente, o que é certo e deve ser cumprido por todos. A gente está acostumado a ver a política, Genari, como privilégio, com pessoas que têm privilégios acima da sociedade. Eu, Celso Neto, e essa legislatura, a gente tem tentado demonstrar o contrário, de que nós seremos os primeiros a cumprir a lei, tentando cumprir isso o tempo todo. Aí pode falar assim, nossa, Celso, mas que lei? Decreto em sentido extenso é compreendido como legislação, como norma. Então o decreto estava vigente, foi cumprido de maneira muito enfática no momento de pandemia, e eu tomei a decisão, num cargo que é de livre nomeação do nosso gabinete, e infelizmente tive que pedir a exoneração dessa servidora que vinha fazendo um trabalho muito importante e que tem que ser preservada. É importante a gente tentar preservar ao máximo a imagem dela. Cometeu o erro, a gente dialogou, foi tudo feito, resolvido, que fique nesse final de semana, que fique aqui, que a gente possa continuar realizando um bom trabalho que a gente vem fazendo no nosso mandato.
Sim, vereador, mas logo após o senhor anunciar a exoneração dessa servidora, dessa sua assessora, circularam também fotos nas redes sociais mostrando que o senhor participou de uma reunião com representantes da NutriPlus e o senhor não estava usando máscara na ocasião. Teria também a interpretação de que o senhor também descumpriu o decreto 222, que exige.
Na verdade, não, né, Lídia? Porque se a gente for pegar, inclusive eu fui à rádio junto com vocês para falar sobre essa questão da NutriPlus, fui entrevistado por vocês pelo telefone também. Essa reunião com a NutriPlus foi realizada na Câmara Municipal e eu tirei a máscara para poder tomar o café que está na minha frente na foto. Você pode pegar a foto e analisar que você vai ver que o café está exatamente na minha frente e a gente tem que usar a máscara e tira para tomar o café, para tomar água e volta com a máscara de maneira rápida e precisa no momento que a gente está trabalhando pela cidade de Uberaba. Não tem hipocrisia aqui não, não tem meio cumprimento do decreto. O que é certo e a gente não tem compromisso com o erro não.
O senhor acha que o senhor foi flagrado justo na hora que o senhor tirou a máscara?
Pode pegar a foto, se o café não estiver exatamente na minha frente, aí eu mudo de ideia com você, Lídia. Pode ter certeza, garanto para você. Vê lá se o café não está lá. Tá, o Genari sabe, que acompanha as sessões aqui, sabe o tanto de café que eu acabo tomando, né? Para estar sempre ativo, para tomar as melhores decisões para a cidade de Uberaba.
Tá explicado.